Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, você que nos acompanha pela Rádio Coração, vos fala Padre Crispim Guimarães, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, aqui na cidade de Dourados, Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, que começa agora, vai até às 9 horas. Como de costume, o programa Ponto de Vista trata de temas importantes para a nossa sociedade, às vezes também temas religiosos. Hoje o tema é o Carnaval 2015. O Carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Tem sua origem no entrudo português, onde no passado as pessoas jogavam umas às outras nas águas e também jogavam ovos, farinhas, etc. Queremos hoje, portanto, já que a festa do Carnaval tomou essa proporção tão grande, tratar do tema com alguns convidados. Conosco está o Ter de Souza, que é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, o Tenente Coronel Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados, Rosimeire Souza Martins, psicóloga, professora da Unigran, também conosco o Luiz Torres, representando a Renovação Carismática Católica, porque nós também fazemos carnaval, né? Nós católicos fazemos carnaval, o Carnaval com Cristo. E depois vamos falar também com o Fabrício Antônio, que é graduado, mestre e doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele vai nos falar por telefone. Também por telefone nós vamos falar com Maristela, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que falará diretamente de Brasília. Então nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Carnaval. Vou começar com a Rosimeire, né? Rosimeire, nós, antes de fazermos esse histórico do Carnaval, que começou com uma brincadeira meio inocente, o pessoal jogava alguém no rio, jogava água no povo, nós jogava farinha, né? O Carnaval tomou proporções muito grandes. Hoje, uma parcela da população se alegra com o Carnaval, outra parcela se preocupa, né? Ou até aqueles que vão pular se preocupam, porque muita gente diz assim, será que eu volto, será que eu não volto?
Com certeza, com certeza.
Por causa da violência física, mas existe também a violência psicológica, né? A gente sabe de outras conotações que traz o Carnaval por causa do uso de entorpecentes e também se diz assim que depois do Carnaval muitos filhos são esperados, né? Como é que você vê, né, como psicóloga, estes aspectos, né, que nós estamos falando assim, o Carnaval se transformou nesta festa grande, mas ao mesmo tempo, em muitos lugares, uma festa perigosa, né? Eu pulei Carnaval na Bahia há 20 anos atrás, né? Hoje eu já não tenho mais coragem de pular. Claro, estou ficando velho também, não tenho mais forças também, né? Mas também tem esse aspecto da violência que é bastante assustador.
Bom dia, padre, bom dia, ouvintes e aos convidados presentes. Eu vejo que, assim, essa mudança de comportamento é importante a gente analisar, porque até a propaganda do governo, ela diz assim, é tempo de alegria, é tempo de amor, né? Mas a gente precisa analisar isso. É de fato amor, né? Então, as pessoas acabam aproveitando esse período para liberar uma série de situações, como diz assim, bom, nós vamos entrar num tempo santo, que seria aí a quaresma, então eu tenho que aproveitar e fazer tudo que eu preciso fazer agora, né? E sem as responsabilidades necessárias para o comportamento humano. Independente de você estar numa festa popular ou privada, que seja, onde você esteja, é importante preservar a questão dos valores, a questão do comportamento enquanto cidadão, respeitar regras, mas não é o que a gente observa. Inclusive, essa abertura excessiva dos comportamentos, né? Então, no Nordeste, por exemplo, existe o passe livre. Então, o marido vai festar e aí ele libera o cartão de crédito para a mulher poder comprar. Então, assim, a que ponto chegou as relações? Então, a gente se preocupa quando o senhor coloca essa questão do filho esperado, né? na verdade, o inesperado, né? O quantitativo de abortos, os abusos que ocorrem com crianças é algo inadmissível nesse período. Por quê? Porque os pais estão no processo de aproveitar, né? Também, porque afinal de contas, eu sou brasileira, também sou filho de Deus. São essas as colocações que as pessoas fazem. É necessário para o humano essa diversão, né? Ter esse momento social, mas eu vejo que não dá para liberar tudo. Né? A gente vive muito, muito mesmo o que São Paulo coloca. Tudo você pode, mas nem tudo, né?
convém.
Então, acho que esse seria um período que o adulto poderia pensar um pouco nisso. Né? Então, você não pode esquecer que você é cidadão, que você tem alguns deveres, que você tem alguns comportamentos que precisam ser preservados, até porque você não deixa de ser quem você é num período, né? Ah, aqui eu posso ser irresponsável. Então, eu questiono muito essa questão dessa alegria que se tem nesse período e também do amor. Falar, é tempo do amor, é tempo da alegria, é tempo do brincar, né? E eu estava vendo até uma reportagem antiga que o Nuno Leão Maia estava... falando com o Faustão, e na época ele fazia um personagem, o Carrara, que era muito divertido, inclusive na TV. Ele dizia assim: esse é o Brasil, independente de situação financeira, independente das coisas que estão acontecendo, carnaval é só alegria, é isso, é o que basta. Quer dizer, esquecemos os problemas da saúde, esquecemos os problemas de segurança, esquecemos os problemas de educação, né? Então, eu acho que é bastante preocupante. A gente não pode pensar somente nesse momento de extravasar. Eu tenho que pensar como adulto também, como pais, como valores, e também as questões enquanto cidadão, que existem direitos aí, e também é amor mesmo que a gente vive no carnaval, né? Eu acho que são paixões.
Uma anestesia social também, né?
Exatamente.
Às vezes é programado até pelo próprio Estado, né? Que proporciona, né?
Sim.
Claro, com o intuito da questão financeira, do turismo, tal, mas às vezes uma anestesia social também, porque nesse tempo as pessoas param de pensar, né? Então,
exato,
atos de corrupção, outros atos de violência, para muita gente fica debaixo do tapete.
Isso é antigo, né, padre? Quer dizer, comida é pão e circo para o povo,
isso,
porque aí a gente não
desde
pensa...
Desde a época de Nero.
Com certeza.
Luiz Torres, então vamos falar de um outro carnaval, né? Você que participa da Renovação Carismática Católica, né? Há quantos anos o Carnaval com Cristo é organizado aqui em Dourados?
Padre, bom dia a todos aqui presentes, aos ouvintes. O Carnaval com Cristo começou em 1990, portanto, essa é a 26ª edição do Carnaval com Cristo aqui em Dourados.
Já está maior de idade, já.
Já está maior de idade.
e este ano, né? Aliás, o que é que acontece no Carnaval com Cristo?
Bom, o Carnaval com Cristo é uma proposta que vem de encontro com todas essas preocupações, com tudo isso que a doutora colocou. Nós também estamos preocupados com tudo isso que acontece no carnaval. E fazemos uma proposta de alegria, de brincar, de viver esses dias dessa forma responsável que a doutora falou. Então, a gente oferece a alegria que o povo quer, porque hoje, infelizmente, a sociedade, de um modo geral, confunde, já não se sabe mais o que é alegria e o que é permissividade. Já não se confunde o amor, já não se sabe mais o que é amor ou o que é aproveitar-se dessa palavra para fazer o que quer. Então, no retiro de carnaval, a gente oferece para as pessoas, lá para as famílias, para os jovens, uma proposta de alegria, uma proposta de oração, de pregação, e também uma proposta, uma possibilidade da pessoa se encontrar com Deus. Seria uma forma de fazer com que muitas pessoas e as famílias saíssem dessa situação de risco, que hoje em dia, infelizmente, o carnaval se tornou ali nas ruas, nos clubes, etc., e vivessem a mesma alegria. Eu nem posso dizer a mesma alegria, mas é uma alegria diferente, porque não está baseada em estímulos externos, e sim na própria presença de Deus. E ali viver essa alegria de uma forma sadia, de uma forma respeitosa, mas porque às vezes as pessoas acham que para ser alegre tem que estar fazendo tudo isso, toda essa permissividade, tem que estar fazendo uso de entorpecentes ou de bebida alcoólica, só assim existe alegria. Mas não é bem assim. A alegria verdadeira existe sem isso. e com Jesus. Essa é a proposta do carnaval.
Muito bem. Agora, Tenente Carlos Silva, vocês, durante esse período do carnaval, vocês intensificam, né, o trabalho, né? Como é que a polícia militar se propõe a trabalhar durante esse período?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Osmeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, representante da Polícia Rodoviária Federal.
De Souza.
Tiago Souza. A Polícia Militar em Dourados, em alguns anos, ela vem se especializando em dar apoio a algumas cidades que possuem realmente o carnaval de rua, né? Felizmente, para a Polícia Militar de Dourados, esse ano o carnaval somente na cidade de Itaporã, que será o carnaval de rua, Rio Brilhante, até com alguns shows a nível nacional, e Fátima do Sul. Esse ano a gente vai encaminhar um policiamento para Maracaju, de cerca de 25 homens aqui de Dourados, vão dar apoio a Maracaju, que é quem comanda a área de Rio Brilhante. Então eles devem encaminhar para lá esse policiamento. Vamos também encaminhar 35 policiais para Fátima do Sul, para apoiar o evento que é ali que vai haver naquele local, naquela cidade. E vamos reforçar o policiamento na cidade de Itaporã. Fora isso, padre, nós temos aí um reforço de policiamento também nas ruas de Dourados, tendo em vista o aumento expressivo na criminalidade, principalmente no tocante a alguns crimes que são relacionados ou correlacionados a álcool e drogas, né? A gente tem um aumento excessivo da utilização desses entorpecentes, das drogas, e também um aumento excessivo do álcool. Talvez pelo sentido de coletividade, ou ao contrário, sentido de unanimidade, né? O cidadão, anonimato, aliás, o cidadão está no meio do povo, ele acha que ali ele pode utilizar o entorpecente, pode ingerir o álcool e depois sair dirigindo, provocando arruaças em nossa cidade, provocando acidentes, e nada lhe acontecerá, né? Levando em consideração o que já foi dito, realmente o Brasil tem esse sentido cultural de carnaval é festa, e em festa a gente esquece os nossos problemas. Então, a Polícia Militar, ela, infelizmente ou felizmente, ela foi feita justamente para essas épocas difíceis. Eu há 21 anos sou policial militar, e há 21 anos eu não pulo carnaval, não sei o que é carnaval. Eu sei o que é fazer policiamento no carnaval. Essa é a nossa missão, né? Se torna mais difícil nessa época, é a época mais difícil de policiamento, né, durante o ano, mas a gente está preparado, os meus policiais estão preparados, estão orientados a atender o cidadão com aquela educação que o cidadão merece, e atender ao meliante com aquela energia que a lei define para que a gente possa atender.
Durante esse período, pensando na questão do tráfico, né, de drogas, isso aumenta?
Aumenta e muito. Aumenta porque
A demanda também, né? O consumo também aumenta, né? Então, exato, tem sempre alguém que vai.
Exato. Uhum. A nossa cidade, a nossa região, ela tem algumas características específicas de cidades de fronteira, facilidade para que o indivíduo possa conseguir o químico, possa conseguir o entorpecente. Ela é facilitada por essa proximidade e também pela entrada desse material no nosso país, né? Uhum. E nessa época em si, também em conjunto com o álcool, né, eles fazem mais utilização disso aí e acabam provocando outras situações, outros tipos de crimes que são relacionados como homicídio, né, que são relacionados com álcool e droga nesse período. As agressões familiares, a gente atende muita ocorrência de agressão física dentro da família, nas festas que são dentro de casa, porque o álcool também é utilizado ali, às vezes até alguns entorpecentes. O furto, porque muitas pessoas viajam nesse período para outras regiões, então suas casas ficam praticamente desprotegidas. E também a gente aumenta consideravelmente o número de atendimento de ocorrências com relação à perturbação do sossego, né, tendo em vista que o cidadão, ele não sabe brincar respeitando o espaço, o sono e a tranquilidade do outro.
Muito bem, aproveitando que o senhor falou sobre a questão de fronteira, exatamente aqui vai ser gravado um filme, a partir do mês de março, né, com o Sérgio Guerra, o diretor, que dirigiu a Guerra de Canudos, sobre a questão da fronteira, né? Uma parte vai ser gravada ali em frente da nossa catedral, né, que teremos aí o Matheus Solano, né, a Paula de Oliveira, e vai contar um pouquinho a questão do tráfico e a questão de um juiz. Eu, quando li um pouco o roteiro, me deu a impressão que o juiz é o doutor Odilon.
Isso, né?
A impressão é que é ele, né? E o filme é exatamente esse com este nome, Fronteira. Muito bem. Agora, Tiago de Souza, você que é do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Nesses dias vocês intensificaram bastante, né, o trabalho nas rodovias. Ontem eu fui para Campo Grande, né? E o bafômetro, o pessoal parou para fazer o bafômetro, né? E vi que durante o percurso, se me parasse, eu nem tinha chegado. Tinha tanta polícia que cada um me parasse, eu tinha demorado a chegar no meu compromisso, tanto na ida quanto na volta, né? Especificamente, esse trabalho fica restrito a esta questão do bafômetro? Como é que... Porque ontem eu percebi um pouco isso. Ou tem outras características que a Polícia Rodoviária Federal também desenvolve nesse período?
Bom dia, padre. Bom dia, demais convidados. Na Operação Carnaval, a PRF está com quatro vertentes de fiscalização. A primeira é a embriaguez, que é a que mais causa acidentes, né? Os maiores índices de acidentes são por embriaguez. Mas também a gente está fiscalizando ultrapassagens proibidas, sejam elas em linha contínua, amarela, né? Ou forçar ultrapassagem, que inclusive teve aí o seu valor aumentado, né, recentemente. Uso do cinto de segurança, até quero aproveitar esse espaço. O cinto de segurança é para ser usado para todos os passageiros do veículo, tanto os da frente quanto os de trás. Então, a fiscalização também vai olhar para esse tipo de infração e também a condução de motocicletas. Então, são essas quatro vertentes aí. E velocidade, né? Nós temos vários radares aí que vão estar operando. Então, o pessoal vai já avisar, respeito o limite de velocidade, porque a gente está no trecho e estamos fiscalizando. Além dos radares já estáticos, né, que já tem na rodovia, o pessoal respeitar o limite de velocidade.
Essas rodovias são rodovias federais ou também as estaduais? Pensemos aqui de Maracaju para Maracaju, de Dourados para Maracaju.
A Polícia Rodoviária Federal trabalha apenas rodovias federais, certo. Mas nas rodovias estaduais também, né? Acho que o tenente coronel tem mais propriedade para falar. O pessoal do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual também está fazendo as operações lá. A Maracaju, no caso, é estadual, né?
Estadual.
Mas na rodovia federal, que compete a nós, inclusive mais especificamente aqui na circunscrição de Dourados, né? Que a gente vai até meio de Rio Brilhante, até depois de Carapó e até Ponta Porã. A fiscalização tem esses aspectos aí. A gente vai estar fiscalizando essas quatro vertentes que eu disse.
Em relação à questão da embriaguez, né? Tolerância zero, bafômetro tem que dar zero?
Tem que dar zero. A gente até brinca. O único teste que a pessoa tem que passar tem que dar zero é o teste do bafômetro, né? O resto, tudo na vida tem que tirar 10, outras notas. Para ser aprovado em concurso, mas enfim, é tolerância zero porque existe um desvio.
Até pouco tempo existia alguma coisa de zero, não sei o que,
isso,
né?
Isso, 0,10. Era um, né, limite para o cidadão acostumar, né? Uhum. Toda lei que chega de repente no Brasil, a gente percebe que o pessoal não se acostuma. O próprio extintor, agora que já tem 5 anos já que foi dado o prazo, o pessoal foi comprar justamente agora quando foi cobrado. Então, esse lapso temporal para a pessoa se adaptar foi dado, mas agora é zero, tolerância zero. Qualquer índice de alcoolemia no sangue, no ar, na verdade, que entra na corrente sanguínea e é expelido, já consiste em infração de trânsito.
Aqui no Mato Grosso do Sul, a questão do... Porque as pessoas geralmente vão para outras cidades maiores, né? Tipo Rio de Janeiro, né? Embora aqui tenha... Foi citado aqui na nossa região 3 cidades que terão carnaval, né? Mas eu soube ontem pela imprensa que 25 cidades do Mato Grosso do Sul não vão fazer carnaval esse ano, por causa da crise econômica, né? Mas as rodovias, ontem eu percebi que geralmente elas estão mais cheias nos outros dias, né? Ontem ela estava melhor o trânsito, né? Pelo menos essa aqui que vai para Campo Grande, né? Essa federal, que é 163, né? Exatamente. Este é um dado que procede aqui, o carnaval fica mais, o trânsito fica melhor?
Exatamente, é até estranho. No período do dia, o trânsito ele melhora um pouco, devido ao pessoal estar de fé, estar folgado, né? Às vezes fica na residência. Mas à noite, o fluxo aumenta, porque o pessoal sai para as festas à noite. Então, quem tem que viajar para longe, ou viaja na madrugada, ou viaja mais para a noite, porque o pessoal geralmente está onde estava trabalhando. Isso. Então, hoje à noite, o fluxo começa a ficar mais intensificado. Ontem à noite e hoje, o fluxo começa a ficar mais intensificado. E sem contar que tem a restrição de trânsito também, de alguns dias, né? Então, os veículos grandes, combinação de veículos como Bitrem, por exemplo, ele tem horários específicos que eles não vão transitar. Então, dá aquela impressão e aquele fluxo flui bem melhor, porque as carretas não estão na rodovia e o trânsito flui melhor.
Muito bem. Agora, Tenente Carlos, ele falou aqui das rodovias estaduais, né? Esse trabalho também de vocês é intensificado?
Isso, exatamente. Ontem nós já tivemos alguns dados das operações que vão ser passados ao final, né, da Operação Carnaval, mas o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual intensificou o policiamento em toda a sua área de atuação, né? No mesmo sentido também, coibir principalmente o uso de álcool ao volante.
Vocês também usam bafômetro?
Exatamente, uhum. Utilização de bafômetro. Coibir as ultrapassagens perigosas, né? E coibir também, mais orientar e notificar aqueles que não estão usando o cinto. É importante salientar, padre, eu não sei se todos sabem, mas o número de acidentes tem diminuído, né? Tanto nas rodovias federais quanto nas rodovias estaduais. Só que o número de mortos tem aumentado. Ou seja, o cidadão está andando mais rápido, né? E os acidentes estão sendo mais violentos, né? E isso tudo tem essa situação, essa combinação. Ou ultrapassagem perigosa, ou utilização do álcool, ou desatenção ao volante, e combinado com a falta do uso do cinto de segurança.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo com o programa Ponto de Vista. E daqui a pouquinho a gente já retorna no segundo bloco. Vamos falar com a Maristela, diretamente de Brasília, né, e com os nossos convidados aqui no programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.